Estaria conosco o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Thiago Fontan da Silva. Espero que você tenha se encontrado aí, presidente. Bom dia.
Bom dia, Pastor Fontan. Bom dia para ti, para os colegas aí da Guaíba, para todos os ouvintes. Agradeço aí pela oportunidade de conversar com vocês sobre o tema da cidade e as ações aí do nosso Conselho.
Aqui no estúdio, o Jurandir Soares e o nosso Zé Aldo Pinheiro também. A gente vai falar também sobre a questão de formação de novos arquitetos, né? Tem uma discussão acontecendo sobre EAD, mas antes disso, deixa eu aproveitar o seu conhecimento para a gente tratar de Porto Alegre. A gente está vendo uma, como eu tenho lido, uma transformação na cidade para melhor, especialmente no centro da cidade. Há sempre uma discussão sobre a altura de prédios, né? Tudo faz os espigões, como muita gente chama, diz, classifica. Reduzir a discussão sobre uma cidade ao ponto de prédio parece muito pouco. O que vem acontecendo e do que vem sendo proposto pela Prefeitura e discutido na Câmara? Qual é a sua avaliação, presidente?
Nós estamos acompanhando, como conselho, temos representação no Conselho do Plano Diretor aqui de Porto Alegre, diversas outras cidades do interior, fazendo essa representação aí dos arquitetos. Esse tema do plano diretor, ele tem um regramento bastante claro, ele tem dois artigos da Constituição Federal e uma normatização dada pelo Estatuto da Cidade. Então, esse é um tema que a gente deve, numa primeira análise, e nós como Conselho, como Autarquia Pública de Fiscalização, a nossa obrigação é fazer a fiscalização da legislação, principalmente a legislação incidente, sobre as atividades, as áreas de atuação dos arquitetos urbanistas. Então, nesse caso, a gente tem uma crítica assim, bastante clara da política que vem sendo implementada, não só em Porto Alegre, mas eu diria assim, tem sido uma prática nas grandes cidades brasileiras, de fazer o plano diretor por pedaços. A nossa legislação e a boa técnica não permite esse fatiamento, esse fracionamento da elaboração do plano. O plano é um plano para toda a cidade, para todo o município. Inclusive, desde a promulgação aí da Constituição e depois do Estatuto das Cidades, o plano diretor deixa de ser só urbano, como ele era antes, ele passa a ser um plano diretor do município, incluindo suas áreas rurais. Então, o que nós defendemos, né, como categoria, é que o plano seja elaborado para toda a cidade. Ou seja, a gente não pode colocar atenção apenas em algumas áreas da cidade, né, por determinados interesses ou opções, né, da gestão ou dos movimentos, dos coletivos, das instituições que têm interesse nessas áreas. Então, essa é uma primeira defesa que a gente faz, que o plano seja elaborado para toda a cidade. Nós temos uma cidade, né, como as outras grandes cidades brasileiras, com grandes desigualdades, né, entre os bairros mais centrais e que estão dotados de infraestrutura, que a gente tem uma alta qualidade, né, de vida, uma qualidade urbana, né, muito acima da média. E a gente tem outros bairros e outras periferias que não têm, muitas vezes, o acesso básico a serviços de abastecimento de água, de pavimentação, etc. Então, o plano diretor, ele serve exatamente para a gente poder equilibrar e melhorar essas condições, ou seja, manter e qualificar nas áreas centrais, sem esquecer, né, as áreas periféricas, que muitas vezes são as que demandam mais atenção do poder público. Então, essa é a primeira defesa que a gente tem feito com relação ao plano diretor, que ele seja integral, né, e não por partes. E nas iniciativas da atual gestão, eu percebo, primeiro, assim, fazer um elogio ao interesse. É uma gestão que visivelmente está interessada pelo tema da cidade, da qualificação da cidade, da melhoria das condições urbanas e de urbanidade. Tem focado, né, várias ações e orientado investimentos e recursos para essas áreas. Mas a gente deve fazer isso com essa visão mais global, mais geral. Temos que ter um cuidado. E isso eu vejo que o município vem começando a se dar conta e tentando corrigir, o cuidado de não fazer o atendimento apenas, né, do interesse do mercado imobiliário, ou seja, apenas as áreas que interessam ao mercado imobiliário parecem ser o foco e o objeto de atenção do poder público. Eu vejo que o município vem corrigindo, né, vem corrigindo nas suas últimas ações essa orientação, e acho que isso é muito bom, né, muito bom para todos, porque nós queremos viver numa cidade, né, que toda ela tenha, né, um mínimo de qualidade, um básico que possa oferecer aos seus cidadãos. Então, essa é a postura inicial. E nós estamos guiados, Guilherme, essa pauta aqui nos guia. É um documento nacional que nós temos, a cada 2 anos, inclusive, né, o CAU-BR, o CAU dos estados, né, o conselho em todos os estados, com as entidades nossas, né, as entidades de classe, né, o sindicato, o IAB, em todos os estados, a IDEA, que é a nossa associação de escritórios, nós revisamos e republicamos um documento que nós chamamos Carta aos Candidatos, que é uma pauta da atuação do conselho e das entidades junto aos governos municipais, né, ou, no caso dessa eleição agora, estadual e federal, né, deputados, senadores. Então, a gente tem feito esse trabalho e essa é a pauta que nos guia. E é um documento que fala de habitação, de mobilidade, né, de espaços públicos, da importância do planejamento, do saneamento, ou seja, é uma pauta extensa, né, que tem orientado o nosso trabalho no relacionamento com as gestões de Porto Alegre e de todas as outras cidades onde nós temos representação e capacidade aí de diálogo, né, com as gestões municipais.
Nessa carta, a entidade defende o restabelecimento dos ministérios da cidade e da cultura e a contratação de obras públicas com projetos executivos completos, além da promoção do ensino superior de qualidade e valorização da atividade profissional de arquitetura e urbanismo. Qual o objetivo fundamental, especialmente na recriação desses ministérios?
O entendimento nosso, da nossa área de atuação, eu diria que o Ministério das Cidades, ou um ministério com outro nome, mas que tem as mesmas competências do Ministério das Cidades, ele reuniu pela primeira vez diversas esferas, diversos assim, conjuntos de ações com relação à cidade. O tema do saneamento, da habitação, da mobilidade, eles foram reunidos e agrupados no Ministério. E assim, eu percebi, inclusive, porque tenho trabalho profissional nessa área, o grande crescimento que houve na parceria do governo federal com os municípios, porque são os municípios, em última análise, que têm essa responsabilidade, né, sobre o transporte coletivo, sobre a implantação e gestão do saneamento, muitas vezes, sobre os temas da habitação. Então, eu percebo que isso foi desconstruído, infelizmente, por uma questão mais de troca de governo, ou seja, o governo novo desfaz o que o governo antigo fez, e isso, infelizmente, é uma prática, né, vocês sabem bem das gestões aqui no Brasil, né, apesar de que era uma boa ideia, foi um grande avanço. Então, a gente defende o retorno, ou seja, reagrupar novamente no Ministério essas ações que têm relação com a cidade, e que apresenta uma interlocução, um diálogo direto com os municípios. Isso foi um grande avanço, nós infelizmente perdemos e nós defendemos recuperar. Outro tema da cultura, ele é muito caro para nós, é porque nós entendemos que a cidade ela é resultado da cultura, ou seja, ela é um dos produtos, né, da cultura de uma geração. Então, tem desde a questão do patrimônio, preservação do patrimônio, a construção da identidade das cidades, né, e o Ministério da Cultura sempre teve uma parte, né, das suas atividades voltada a esse tema. Então, nós defendemos, né, ou seja, que a cultura, né, novamente seja, né, um foco de interesse mais específico do governo federal. Entendemos que isso replica, né, nós temos no estado, no município, secretarias de cultura, e não temos, né, uma referência nacional. Perdemos, pelo menos, a referência nacional. Dos outros temas que comentou, acho que a B logo a gente comenta, né, ou seja, as ações, né, do CAU na área, na questão relacionada ao ensino, mas eu gostaria de destacar esse que tu comentou do pregão. Né? Essa é, primeiro, que é a contratação de serviços de arquitetura e de engenharia, principalmente na área de projeto, ela não é permitida pela legislação que seja realizada pelo pregão. Para que os ouvintes entendam bem o que a gente está falando, o pregão ele é um leilão invertido, ou seja, eu reúno né, escritórios, né, de projetos, né, se o município vai contratar o projeto de uma escola, por exemplo. Ele reúne, através de um processo licitatório, empresas, escritórios que queiram oferecer esse serviço, e essas empresas elas vão rebaixando o seu preço. Até chegar a uma, que não, né, ou seja, quer mais rebaixar o seu preço e que vai oferecer o serviço. E nós temos, como qualquer outro serviço, nós temos limites. Né, ou seja, eu tenho um limite que eu consigo oferecer um serviço de qualidade, um serviço adequado. Abaixo desse limite, eu vou estar oferecendo um serviço de baixa qualidade. Então, se vocês forem, infelizmente, o pregão vem sendo adotado por diversas administrações, o resultado a gente percebe. Nós temos um levantamento é que 75% das obras públicas que têm problema, que estão paradas, ou que têm atraso, ou que têm sobrepreço, elas foram contratadas pelas modalidades de menor preço. Ou seja, se eu rebaixo o preço, eu não gero uma economia, porque eu não consigo terminar aquela obra vai ficar mais cara. Então, eu economizo, entre aspas, eu estou tentando economizar no projeto, que é exatamente o momento de eu investir para garantir que eu possa cumprir prazo, atender orçamento e entregar um produto, uma edificação, um espaço construído de qualidade. É, nós temos mais de uma centena, né, já derrubamos mais de 100 pregões, né, na nossa área de atuação. Temos aí um entendimento já das áreas judiciais bastante consolidado nesse sentido, o que nos deixa bastante satisfeitos, porque é uma luta nossa em prol aí da qualidade do nosso trabalho para a sociedade. E temos feito, obviamente, essa não é uma briga, uma guerra contra os prefeitos, né, contra os administradores públicos, pelo contrário, né, a gente tem trabalhado em duas mãos, buscado orientar, ajudar e colaborar para que eles possam realizar processos licitatórios que tenham qualidade, que possam, né, desde o princípio, né, buscar a qualidade que se deseja para aquele edifício público, né, para aquele equipamento, para aquele espaço.
A gente tem 4 minutos, o Geraldo tem a próxima pergunta, e eu queria abordar com o senhor a questão de EAD na agricultura. Tem 4 minutos, porque está ligando o rádio agora, Thiago Rosto, candidato a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né? O Conselho tem a ideia que arquitetos e urbanistas são profissionais que garantem boas condições de vida, saúde e segurança. O prefeito Melo tem uma ideia, um projeto de despoluição do arroio de Lúcio, que é um debate importante da cidade em todos os aspectos, não apenas do ponto de vista estético para a cidade, mas também do ponto de vista de saúde. Como você vê esse projeto do prefeito?
Pois olha, Geraldo, a gente não teve acesso ainda a nada mais do que algumas imagens. Né? A gente chama essas imagens de rendas, né? São fotomontagens e, a rigor, não são projetos. E nós entendemos que projetos têm que ser, ou seja, têm que ser elaborados, têm que ser discutidos, têm que ser colocados em projetos para a cidade. Então, vamos analisar, ou seja, não temos uma opinião a priori, obviamente, né, todos nós, cidadãos de Porto Alegre, somos favoráveis à disposição de luz e à possibilidade de transformar, né, aquela borda ali num parque ou em algum lugar que seja mais saudável. Então, nós precisamos analisar com mais calma qual é a proposta, né, para poder colaborar, né, no seu aperfeiçoamento e na sua efetiva viabilidade.
E a dentro da arquitetura, funciona ou não funciona? Qual é a opinião do conselho?
A nossa opinião, nós temos duas teses básicas. A primeira é que o EAD não é uma modalidade. O EAD é uma ferramenta. Uhum. É mais uma ferramenta à disposição, né, do ensino de qualidade. Então, na nossa área de atuação, o ensino ele se dá em ateliê, ou seja, ele se dá na construção de projeto, do projeto a partir da discussão com professores, com colegas. Então, o ensino ele exige essa presencialidade e essa troca constante. Sem falar nos temas de laboratórios, né, de biblioteca, os estágios supervisionados, os grupos de trabalho, os grupos de estudo, ou seja, perdemos tudo isso com o EAD, se o EAD for tratado apenas como uma modalidade. Ele não é, ele é uma ferramenta. Mais uma ferramenta, sem dúvida, de alta qualidade para melhorar o ensino e não para substituir o ensino tradicional. Então, a nossa visão é que o EAD deve aperfeiçoar, deve ser integrado ao ensino, e ele não deve vir como uma ferramenta de substituição, que, aliás, ela tem sido muito utilizada pelas empresas que vendem matrículas, que é a maneira como nós chamamos as instituições de ensino, né, que trabalham exclusivamente no EAD. São empresas, e o produto dessa empresa é vender matrículas. E nós entendemos que o ensino não é isso. Nós temos uma rede de escolas públicas, privadas, comunitárias, no estado do Rio Grande do Sul, que é referência de altíssima qualidade, né, espalhadas dentro do interior do estado também, e nós não podemos submeter, né, essas escolas a essa competição desleal, né, desleal pelo valor e desleal também pelo que entrega, ou seja, ambos os estudantes sairiam, né, com um diploma de arquiteto, tendo uma formação absolutamente diferente, né, sendo que a formação EAD é absolutamente parcial, ou seja, eu não tenho condição de formar alguém, né, dessa maneira. E estamos irmanados, né, com diversos outros conselhos, todos os conselhos da área da saúde, né, o conselho, entre outros conselhos, né, nós estamos com essa pauta nacional, já realizamos há duas semanas atrás um evento no Congresso Nacional, defendendo que o EAD seja incorporado. E a segunda tese que nós defendemos é que o MEC é o responsável pelo ensino. Nossos conselhos são responsáveis pela profissão. Então, o ensino da profissão, ele tem que ser junto, MEC e conselhos. E o MEC tem feito isso de forma unilateral, absolutamente leiga, mantendo arquitetos, urbanistas no MEC, pensando em ensino de arquitetura, ele vem sendo pensado meramente como um produto, né, de venda, a partir do incentivo dessas escolas que vêm no matrículo do EAD.
Presidente, o Calabresto, o Thiago Holtzmann, já se deu muito tempo termina agora, mas fica o convite para a gente voltar a discutir esses e outros temas aqui na Rádio Guaíba. Um abraço e obrigado.
Tá bom, um abraço, bom dia, muito obrigado. Gostaria de voltar aí para falar do projeto de Uma Casa Sem Banheiro. Fico à disposição de vocês aí, agradeço, né, pelo tempo e pela atenção aos temas aí da arquitetura e do urbanismo.
Perfeito, está feito o convite. Um abraço.